Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Nossa história do punk rock vai chegando ao seu final, chegando ao momento em que os ingleses adotaram um estilo, colocaram seu tempero especial e graças a esse estágio na Inglaterra, o punk rock acabou tendo sucesso nos Estados Unidos, fazendo sucesso por lá e a partir daí em todo o mundo. E essa, como vocês sabem, não é a primeira vez na história do rock em que a Inglaterra muda o rock em todo o mundo. E aí nós temos que entender justamente quais são as diferenças entre o punk inglês e o punk americano, e elas são um pouco sutis, pelo menos no começo. Na verdade, existem algumas diferenças de sonoridade, como a gente vai ver ao longo deste programa, mas o principal está na diferença de motivação, na razão de ser do punk rock. Enquanto os Estados Unidos estavam entrando nos meados da década de 70 numa fase de distensão, uma fase menos politizada, a Inglaterra estava, na verdade, atravessando uma crise econômica que tirava a esperança das gerações mais novas em ter um futuro mais agradável, mais estável. Né? Nos Estados Unidos, o punk surgiu de uma necessidade de alguns jovens de fazer uma ligação com as artes plásticas, uma concepção artística do rock, que também teve uma conexão literária e poética muito forte. Além disso, havia uma ideologia do faça você mesmo por trás desse movimento nos Estados Unidos, que inclusive reduziu o impacto que essas primeiras bandas americanas tiveram comercialmente. Na Inglaterra, a coisa era fazer rock contra a falta de perspectiva econômica. O punk se expandiu muito rapidamente na Inglaterra, muitas bandas apareceram por lá, com algumas se tornando muito famosas, trazendo a versão inglesa do punk de volta para os Estados Unidos. Nós vamos começar de cara ouvindo duas músicas e duas bandas cruciais na história do punk inglês, na história do punk mundial. E antes de nós continuarmos a falação sobre os porquês, os comos, os ondes e os quandos, vamos ouvir música. Claro, nós estamos falando das famosíssimas Sex Pistols e The Clash, duas bandas que assumiram papéis um pouco diferentes na história do punk. Com os Sex Pistols, nós vamos ouvir de cara Anarchy and the UK, e com o Clash, nós vamos ouvir Career Opportunities. Ambas as músicas são dos álbuns de estreia de ambas as bandas, e esses álbuns são do ano de 1977.
Supply, 'cause I
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a História do Rock.
Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one and never knock. Oi, 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 oi. Let's drive out. Ambulance man. Addicted to drink, they're gonna have to introduce conscription. They're gonna have to take away my prescription. Never knock. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knock.
Essas duas músicas estão bem centradas na sonoridade punk, com arranjos simples, vocais que são amadores e atravessados para os padrões da música popular em geral de todos os tempos. A ideia do punk rock era mesmo ser não convencional, mas as letras mostram dois aspectos do punk inglês que não estavam presentes no punk americano. No caso de Anarchy in the UK, do Sex Pistols, a ideia era anti-establishment, claro, mas também anti-governo, anti-monarquia. No caso da música Career Opportunities, o Clash falava direto da falta de perspectiva das novas gerações em termos de empregos, de futuro. Ambas as visões estão bem afastadas do ideal artístico-literário do início de uma boa parte do punk americano. Vamos ouvir duas outras bandas inglesas agora, que fizeram suas estreias em disco também em 77. Em primeiro lugar, vamos ouvir a banda Buzzcocks com a música Boredom. A letra é sobre o tédio, com uma mistura de não se ter nada para fazer e não querer fazer nada. A segunda é The Jam, com a música In The City. A sonoridade de In The City é aquela que nós esperamos de uma banda punk, mas uma coisa que não temos como avaliar num programa de rádio é a estética. A banda The Jam buscava uma presença de palco com uma citação às bandas de terninho da primeira metade dos anos 60, e por isso alguns punks não gostavam muito do The Jam. Vamos ouvir então Buzzcocks com Boredom e depois The Jam com In The City. Ba-dum. Ba-dum. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Esse lance do tributo do The Jam ao pop rock do início dos anos 60 é muito interessante e, na verdade, está na base da evolução de outro gênero de rock, o New Wave. Mas esse lance da estética nos traz de novo comparação do punk inglês ao americano. Eu disse no começo do programa que o punk americano tinha, ao menos de início, pretensões artísticas literárias e o inglês era mais ligado à crítica social. Mas não é tão simples assim. O empresário do Sex Pistols, Malcolm McLaren, era um dono de uma loja de roupas, antes de ser empresário de rock, roupas para jovens, e se envolveu com uma banda americana, New York Dolls, que estava fazendo um tour na Inglaterra. Ele se juntou à entourage dessa banda, foi para os Estados Unidos, e quando voltou para a Inglaterra, passou a procurar uma banda para chamar de sua, e que tivesse elementos da estética punk que ele havia aprendido dos Estados Unidos. E assim, ele acabou se tornando o manager do Sex Pistols, enquanto um associado seu virou o empresário do Clash. Portanto, a ideia da estética punk está presente também na origem do rock inglês, do rock punk inglês. Então a questão da estética na concepção do rock como expressão das artes plásticas teve um papel na origem e evolução do punk inglês. Algumas bandas punk, como o The Jam e o Siouxsie and the Banshees, não eram tão obviamente punk na sonoridade, porque eles se permitiam um pouco mais de variedade sonora. As músicas não eram tão necessariamente agressivas e cruas, havia uma certa ideia de se tornar mais melodiosa, né? Esse aspecto do punk rock está diretamente ligado à evolução de outro gênero de rock, o New Wave. Nós não podemos esquecer que uma das bandas clássicas do New Wave era o Police, que começou com o estilo punk e, na verdade, se tornou uma das grandes marcas do New Wave Rock, né? Mas vamos ouvir justamente um exemplo dessa transformação do punk para uma música mais melodiosa com o próprio Clash, que é uma das bandas icônicas do punk, em duas de suas canções mais importantes. A primeira é London Calling, de 1980, e a segunda é Rock the Casbah, de 1982. Esse é um aspecto muito interessante. Como e por que o punk rock pode dar origem a um estilo de rock, o New Wave, que caracteristicamente é mais pop e mais melodioso? Vamos primeiro ouvir as duas músicas do Clash e depois cairemos na especulação. Então lá vai, London Calling e Rock the Casbah.
underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning, I live by the river. To the imitation zone, forget it brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on him, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Shaking to the top.
boas, excelentes essas músicas, eu adoro essas músicas. A chave para nós entendermos a mudança do punk rude para a música sofisticada está no fato que a postura do punk rock era ser contrária ao rock convencional da década de 70, produzida pelos supergrupos como Led Zeppelin ou Yes, e está justamente na simplificação do som. Um som mais simples e acessível é justamente aquele que antecede a época dos supergrupos, ou seja, o pop rock dos anos 60. Então, havia uma ligação em termos de pureza, digamos assim, do rock, como era visto pelos punks, olhando o pop rock dos anos 60. E uma coisa o pop rock dos anos 60 tinha de sobra: as melodias grudentas com refrões pegajosos. E assim nasce o New Wave. Mas no próximo programa, nós vamos tratar de um tema absolutamente crucial da história do rock e sobre o qual nós não falamos muito ou quase nada. O tema é um segredo. Aguardem, esperamos vocês na semana que vem. Caros ouvintes, visitem nossa página no Facebook e escrevam para nós no e-mail ouvinte@usp.br. Cuidem-se bem, cuidem bem dos outros. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock. Produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo. Trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.